Margot felt quite exquisite as she dipped her fries in mayo, gracefully extending her pinky to the sky. See, she had just saved by getting Cox Mobile for her family. Yes, more lines, more savings, Margot. Brilliant. She finished her cherry slush drink with a triumphant... Exquisite indeed. Visit a Cox store and pay as low as $30 a line for 4 or more unlimited lines. 4 lines required for $30 per line price, max of 5 lines. Prices exclude taxes, device activation and other fees and charges. Other restrictions apply.
Winter is the time to immerse yourself in all there is to see and do at Biltmore. From invigorating mountain hikes to wine tastings and fine dining, there's so much here to see and do. Come enjoy our most peaceful season of the year and take advantage of all that winter at Biltmore has to offer. Visit now and enjoy the lowest prices of the year. Learn more at Biltmore.com.
FM Network.
Vivo! Depois de uma breve hibernação, estamos aí ao vivo de novo com o Bears Cave, o seu podcast favorito sobre Chicago Bears no Brasil! Eu sou Olavo Montenegro e comigo aqui, de casa cheia hoje, estamos com o Vitor Silva!
Salve, salve, Olavo, Breno, Mário, amigos e amigas aqui na live, ouvintes na versão em podcast. Pois bem, a off-season está pegando fogo, ficamos muito tempo hibernados, mas se o Bears tem notoriedade ou a off-season vai passar por Chicago, devemos a duas pessoas, Love Smith e Davis Smith. Vocês moram nos nossos corações. Muito obrigado.
Isso mesmo, estamos aqui também com o Mário Otávio.
Fala pessoal, boa noite a todo mundo que está aí assistindo a live no YouTube, está ouvindo o podcast fora do texto de live aí, e acho que o Vitor já deu o nosso salve especial para quem mais merece, né? Estender só aí, já que foi aniversário do homem anteontem. Parabéns pro menino Justin, né? 24 anos, merece as congratulações aí. E passou o inverno, os ursos acordaram, né? Então vamos lá.
Exatamente. E finalizando a bancada de hoje, Breno Sussbacher, o Bears Brasil.
Fala, Olavo, aí, nação, Vitor, Mário, os espectadores, ouvintes aí do podcast. É, agora, deu uma movimentadinha para início de free agency, aí a gente volta, a gente sai da hibernação, vamos tocar e vamos analisar o que teve de movimentação e discutir, né, as possibilidades, porque Bears com a pick 1 decide o destino do off-season e do draft, né, tá tudo nas mãos do Poles.
Exatamente! E com isso, com essas apresentações fazidas, como já dizia o popular, vamos para esse episódio maravilhoso, episódio número 78 do Bears Cave, galera. Logo após, você sabe, essa vinheta maravilhosa. Chicago, Chicago. Muito bem, galera. Estamos de volta depois de poucos dias, né? Uns meses aí paradinhos. Fazendo a nossa hibernação de inverno costumeira, mas já de volta para começar a comentar aí essa temporada que agora está oficialmente iniciando, né? Só lembrando a você, siga a gente lá nas redes sociais, no Twitter é @BearsCaveBR, no Instagram @BearsCaveBR, siga as redes sociais lá também da galera da FNN Network. Pessoal que está aí nos nossos chefinhos da casa, entre aí na página da FNN, curta aí todos os podcasts da casa, que tem muita coisa boa saindo de lá, de futebol americano, de beisebol, de hockey, de basquete, tem de tudo lá que você imaginar sobre o universo dos esportes americanos. Muito bem, gente. Temporada 2023, oficialmente, ou quase oficialmente, né? Iniciando aí, muitas movimentações já aconteceram. Bears ainda não se movimentou mais, assim, oficialmente, mas muitos rumores, principalmente sobre o draft. A gente vai falar sobre o draft logo mais. Mas estamos aí com numa posição extremamente privilegiada nessa intertemporada, com o maior espaço no teto salarial para trazer novos jogadores. Com a primeira pick do draft, a gente tem um universo, uma infinidade de coisas que podemos fazer. Como é que vocês avaliam aí esse início de off-season de Chicago e também dos outros times que compõem a liga?
Olha, do lado do Bears, é a situação que todo GM, né, que está numa reconstrução, sonha. Porque se você tem o maior espaço no salary cap, você é premiado literalmente com a escolha número um do draft, que para muitos era improvável que fosse acontecer devido à partida lá entre Texans, e o Texans acabou vencendo, e a combinação colocou o Bears com a primeira escolha. Então, do lado do Bears, você tinha algumas cortinas de fumaça, é verdade, porque o Bulls meteu a estratégia, falou assim, olha, eu não tô descartando, vou pegar quarterback aqui, viu? Então, vamos começar a agitar os pauzinhos para ver se as outras equipes se mexem. E isso foi indo. Os times que precisam de quarterback, mais o Indianapolis, que é o time com a escolha número 4, então o próprio dono falou, fez até elogios ao Bryce Young na presença do técnico. Então você já vê que, como falaram, off-season passa pelo Chicago Bears. Não tem jeito. Porque o Bears tem uma infinidade de necessidades para poder endereçar. Linha defensiva, linha ofensiva também, por que não dizer, o wide receiver, que ainda falta aquele cara provado ali para ajudar o field, só dando alguns exemplos aqui para a gente não se alongar muito, que depois a gente vai falar a respeito, mas tudo passa por Chicago. Os principais frentes de posição, Chicago com certeza vai estar no bolo. No draft, Chicago vai ser o time da vez, porque depois do combine, com tantas equipes podendo fazer o leilão que o Post tanto sonha para a escolha número 1, seja um Houston Texans, que é um time que está com técnico novo e vai atrás e pode pegar um quarterback nessa seletiva, o Colts, que já citamos, você tem o Raiders, que abre mão do Derek Carr, então é outro time que pode ficar de olho. Seattle estava até ontem, até o dia 6, só que aí renovaram com o Geno Smith, então será que eles vão pegar quarterback agora? A gente não sabe. O Panthers, outro time também que pode ficar de olho. Até o Titans se bobear, porque tá tendo vários cortes por lá e o time tá muito envelhecido. Então pode ser outro time que possa fazer uma surpresa. Mas fora isso, é uma off-season que, por não ter tantos nomes também, pode ser um pouco devagar. Mas tudo vai passar pelo Chicago Bears.
Eu acho que o Vitor aí já deu uma discorrida boa de tudo que a gente tá pensando, tudo que a gente tem discutido aí ao longo de 2 meses de assistir os outros times jogar e pensar como é que vai ser no ano que vem, né? O Bears realmente está, o Pouso até aqui muito quieto, né? O que ele fez, na verdade, diferente foi cortar o Al-Quad em Muhammad, que acho que era um corte meio lógico, ele não valeu o contrato que ele recebeu ano passado, e com certeza não valia jogar esse ano, liberou um pouquinho mais de cap, e eu acho que a grande, vamos dizer assim, decepção da torcida foi não ter chego num termo de renovação com o Montgomery, que era um queridinho da torcida. Tudo que o Pouso falou, o desempenho dele dentro do vestiário, ser um cara que vestia a camisa e vestia a proposta de trabalho do front office ali, eu achava que eles iam renovar, até porque o mercado para running back desse ano não vai ser forte, né? Tinha muito jogador entrando na free agency, então, bem, o Pollard foi tagueado, mas a gente tem Miles Sanders, a gente tem o Kareem Hunt, que tá também terminando o contrato, a gente tem possibilidade de troca de Derrick Henry, Nick Chubb, e é uma classe de running back muito forte no draft. Então, assim, acho que o mercado não vai ser tão bom, ele não vai conseguir tanto dinheiro quanto ele talvez esteja esperando, e agora a minha expectativa é que ele dê essa testada no mercado, perceba que espaço não tem, e que o lugar dele é ficar ali em Chicago, porque eu não queria realmente que a gente gastasse, claro, bem, Bijan Robinson chegou na pick, sei lá, 35, 40, ok, é um cara diferente, vamos trazer, mas Chicago tem muitas outras necessidades, então renovasse o Montgomery pelos seus 5, 6 milhões, eu acho que seria o caminho ideal para todo mundo ali nesse propósito. E aí a gente tem as nossas posições que a gente precisa atacar, que eu acho que a gente vai debater com um pouquinho mais de calma, principalmente essa questão do trade down e quarterback, eu tenho um certo receio agora com algumas notícias por aí que saíram hoje. O tag do Lamar aí, eu acho que o Lamar é um cara que, se vão pagar 2 picks de primeiro para Chicago, por que não pagar 2 picks de primeiro para levar o Lamar Jackson?
Lembrando que ele foi tagueado, né, com aquela tag não exclusiva, né?
Ele pode, então, negociar.
Ele pode negociar. Ele foi, se eu não me engano, ele foi tagueado com o base de salário de 32 milhões, né?
32 milhões, que é o valor da tag, e aí o Ravens pode empatar a proposta, né? Só Sim. que o grande lance, ele parece que a discussão não é nem o valor do total do salário, sim aquela questão do contrato garantido. Tu pega um GM mais desesperado da vida aí, um GM do Panthers, um GM do Falcons da vida, que chega lá e diz assim, vou dar 180 milha garantida, Ravens não vai empatar isso aí, vai levar duas piques de primeira. E aí? É um a menos para fazer o trade down.
Já tem 5 times que já abriram mão que não vão para cima do Lamar Jackson. Entre eles, Atlanta Falcons, Las Vegas Raiders e Carolina Panthers. Então, dessa galera, já anunciaram que estão fora. Mas será?
O Post também anunciou que estava pensando em draftar um quarterback. É papinho de GM nessa hora.
É o papo que ele tem que dar, né?
Exatamente.
Porque senão é a mesma coisa que não ter a escolha 1. Né? Se tu já vai, não vou draftar QB, é a mesma coisa que tu tá na segunda. Porque se a gente não tivesse conseguido essa pick, a gente sabe que os Texans iriam de QB, e aí sobraria o outro QB pros outros times, e o Bears não vai draftar, então não precisa subir com os Bears. Então, assim, é óbvio que ele tem que dar essa averiguada, ele vai ter que ligar e conversar com os outros, procurar, querem o Fields, não sei o quê, ouvir se alguém quer a proposta, e ele vai ter que se fazer ali. Ele não descartou completamente, né, se vinha uma grande proposta, talvez trocar o Fields. Mas a gente, poxa, pelo que a gente viu no ano, a gente sabe que ele tem tudo, assim, 99% para seguir com o Fields. E é isso nos coloca numa posição, assim, que é nisso que a gente está analisando na abertura aqui. A situação dele é a que todo GM em rebuild quer. É o cap mais alto, tu tem o teu QB definido e tu tem a possibilidade. E tu caiu num cenário que dois rivais de divisão estão próximos e querendo QB. Então tem todos esses elementos e que ele pode talvez sair com um trade down e com um jogador defensivo de elite para tu resolver assim, duas posições, as principais, talvez, de um time, que é o QB e o principal jogador da defesa. E tendo um caminhão de cap, poxa, o que mais tu precisa? Tu vai ter dois jogadores jovens, o teu jogador referência na defesa e o teu QB. Poxa, facilita horrores para os próximos anos. Então, assim, ele está na posição privilegiada. E ele faz certo assim, em manter uma certa calma. Agora não tem como se afobar e ir logo atrás de alguém. E tem que ver como é que vai desenrolar isso aí. À medida agora que os jogadores estão sofrendo tag hoje, que era o limite, né? Era hoje, né?
Hoje.
Foi hoje. Já dá uma movimentação. Então, agora o cenário está começando a clarear para ele pensar no que ele vai tomar de atitude mesmo para essa off-season e para o trabalho de draft.
Exatamente. Isso também levando em consideração a não só o que ele quer, né, mas também o que a comissão quer. Lembrando que as trocas, as contratações, trocas, não envolvem só jogadores, não envolvem também muito da comissão. Inclusive, a gente acabou perdendo aí o Sean Desai, né, que ele foi assumir lá a posição de coordenador defensivo do Philadelphia Eagles. O Philadelphia que perdeu também seus dois coordenadores e tal, tudo mais. Então, esse momento da dança das cadeiras ele também é muito importante, porque a comissão técnica também influencia bastante no tipo de jogador que a galera vai atrás na free agency, a galera vai atrás no draft, né? Então, tudo isso aí a gente leva em consideração nessa off-season, não só o Chicago, mas como todos os times aí, né? Muito bem, bora ver o que a galera tá falando aqui, a galera que tá acompanhando a live aqui da gravação, muita gente dando boa noite aí, o Pedro Queiroz, o Urso saiu da caverna, finalmente, né? Muita gente dando boa noite aqui, Bruno Facchini, boa noite, o Gil Pires também, Fábio Filho, toda a galera acompanhando aqui a live. Esse momento aqui que a gente começa a falar agora aqui mais a fundo, realmente, da Free Agency. Eu vou começar com uma pergunta que fizeram aqui pra gente, da Free Agency, que é uma pergunta do Fábio Filho, que ele perguntou aqui, qual wide receiver vocês acham que pode chegar aí pro Chicago Bears? Agora, falando de Free Agency.
Então, ali só respondendo também, o Pedro que falou do Josh Jacobs, ele também recebeu o tag, né? Então é um outro running back que tá fora da lista, sim, mas sim. De wide receiver, eu tenho, falei com vocês em off, a minha preferência seria muito pelo DeAndre Hopkins mesmo. Acho que é um cara que tem mais 2 anos de jogo em elite, é o cara que, na dúvida, bola pro alto e reza, ele tá lá sempre para receber. A gente viu o Kyler Murray fazer 500 vezes isso nos últimos 2 anos, e o time do Arizona tá num processo, talvez, de começar um retool, a gente não sabe se o Kyler vai jogar a temporada, se vai jogar um pedaço da temporada, porque a lesão dele foi um pouco mais séria do que estava se divulgando, ele talvez não esteja pronto para começar a jogar, então ele deve vir barato. Agora, é um cara de mais idade, se a gente pensar que o Poles não está montando um time para jogar em 2023, para competir em 2023, não faz sentido tu investir nesse cara, você vai ter que procurar um cara talvez um pouco mais novo. Aí vem a discussão, vai trocar com Carolina, os caras não vão mandar o Brian Burns, vale a pena pedir o DJ Moore? Talvez valha. Eu não sei que outro wide receiver de grande nome está no mercado para troca. Para free agency, a gente tem como melhor nome aí tu investir no Odell Beckham com 30 anos ou o Jacoby Myers, que não é um alfão, né? Não é o cara da bola Sim. contestada, não é o cara para ser o melhor amigo do Fields. Então, assim, não sei que outras opções a gente tem de wide receivers que estariam disponíveis no mercado aí para a gente botar um pique de dia 2 ou começo do dia 3 na jogada. Eu ainda acho que o DeAndre Hopkins é a melhor opção, até porque eu acho que ele vai ajudar a desenvolver o Fields. Um cara que vai ajudar a dar confiança para o Fields, fazer uma leitura num tempo, o cara está marcado, mas dá para jogar bola, eu não preciso, posso usar ele no check down, então gosto muito dessa ideia. Falaram ali do T. Higgins, mas T. Higgins, a declaração, eu acho que do GM dos Bengals, deixou bem claro que, né, se alguém quiser um wide receiver, vai lá atrás do seu, porque o nosso a gente não troca.
É verdade, se ele sair, vai sair caríssimo. Vou fazer uma provocação aqui no quesito wide receiver. Todo mundo sabe que o nosso coordenador ofensivo, Luke Getsy, veio lá, antes de estar em Chicago, ele veio lá do Green Bay. E Green Bay tem um nome de wide receiver que está em... Afinal de contrato, tá batendo na free agency aí, que é o Allen Lazar. Vocês acham que valeria a pena pela conexão que ele já tem ali com o Getsy? Só que o Allen Lazard também não é um jogador, não é um wide receiver 1, aquele cara, aquele expoente, né?
Aquele famoso cara que é o cara do esquema.
O Lazard é um cara grandão. O Lazard é um cara grande, acho que tem 6'4", 6'5", pesado, e que na verdade em Green Bay ele vinha sendo usado até muito mais em jogada como bloqueador do que como recebedor, né? Ele fez muita jogada de bloqueio, pelo menos no ano, até o Davante Adams sair. Ele teve que assumir um papel maior de recebedor. Mas eu acho que, cara, esse cara grandão que ajuda no bloqueio ali, a gente já trouxe um pique 32, né? Saiu meio caro, tá saindo meio caro por enquanto. Eu não sei se é esse o perfil do cara que a gente vai buscar. A ideia é trabalhar o Claypool, que é mais novo, e perfis físicos muito semelhantes.
Sim, exatamente.
A troca ali não seria muito do... É que a gente tá, claro, a gente tá debatendo aqui porque a gente não sabe o plano do Poles, né? Porque se ele focar, por exemplo, nas linhas, claro, ele não vai resolver todo o time agora, então talvez pegar um jogador como ele, como o Lazar, seja uma alternativa, porque no rebuild não vai ser nessa temporada que vai ser concluído, né? Então, assim, a gente pode querer o Hopkins, mas até que ponto faz sentido no plano, né? Essa é uma questão que é para a cabeça do Poles resolver. Ele pode pensar realmente para ajudar a desenvolver o Fields e tal, mas como é quem eu vou draftar ali, vou draftar a linha, como é que eu vou azeitar esse ataque? Então ele pode, talvez, a gente pode ver um time, de repente ele trabalha nas linhas e não tanto nos jogadores de skill, né? Talvez um...
Deixa o skill para o draft.
Um corner a mais, talvez não venha nessa temporada. Então, na qualidade desses jogadores, um cornerback 1, um wide receiver 1, é certo que ele não vai resolver o time inteiro numa atacada só. Então, eu não sei daí o que vocês pensam, realmente, assim, seria melhor pegar um wide receiver tipo Hopkins ou tu pegar alguém mais mediano e focar em outras situações? Linha defensiva, fazer essa consolidação primeiro antes de pegar os jogadores, assim, de skill que...
Sim, porque você tem outros pontos também, né? A gente citou a questão do DeAndre Hopkins, mas tem outros times com problema de cap que podem abrir mão dos seus principais ativos, que na Allen do Chargers, que pode ser um cap casualty, como os americanos chamam, né? Casualidade de cap. Você tem o Buccaneers, que tá no inferno do cap. Então, sei lá, você bate na porta, oferece uma pick de dia 2, dia 3 por um Mike Evans ou Chris Godwin da vida. É outra opção também. Só que é aquela coisa, como vocês comentaram. Não vai resolver tudo de uma atacada só. A gente tá pensando em caras que, tudo bem, já tem protônio na NFL, mas são caras mais veteranos. Então, você teria um alfa, só que aquele famoso prazo de validade. 2 temporadas, 3 no máximo. E, apesar da classe de wide receiver esse ano do draft não ser boa, Mas em 2024 você tem o filho do Marvin Harrison, que é um talento bruto. Marvin Harrison Jr. que atua em Ohio State. Então você tem outras alternativas também para endereçar na posição. Porque você traz um Lazar, vai ser praticamente mais do mesmo. Porque você já tem o Darnell Mooney, que não é um wide receiver 1. Você já tem o Chase Claypool, que não é um wide receiver 1. E o Lazar, que também não é um wide receiver 1. Então ficaria na mesma situação do que já está. É claro, é melhor do que a gente teve na última temporada, vamos ser honestos. Para quem jogou com Dante Pérez, jogou com Nisimba Webster, jogou quem mais aí? Me ajuda aí, o nome dos nossos craques 2022 aí que eu esqueci. Certo.
É, Equanimous Seth Brown.
A gente falar,
esse ficou.
Há um tempo que a gente está acostumado com jogadores nesse nível, né? A gente não. Faz tempo que a gente não tem esse recebedor que é o cara, assim, que fica no time por um bom tempo e a gente sabe que esse cara resolve. A gente achava que talvez o Robinson, na época, podia ser o cara da bola contestada e no fim, nunca vingou, de fato. O ataque também era ruim, não ajudava, mas ele também, não encaixou ali. Ele saiu e não faz falta. Agora ele vai ser liberado também, provavelmente, e a gente até está comentando, a gente não pegaria de volta, né, o Robinson. Não seria a solução.
É exatamente.
Já que vocês falaram, o Vitor lembrou do Marvin Harrison Jr. aí no draft do ano que vem. Eu vou fazer aqui, aproveitar a provocação do Olavo, vou fazer uma provocação eu também. E aí até o pessoal ali vai querer opinar bastante sobre isso, é que a gente tá, eu vejo essa temporada muito como o vestibular do Fields. Tá? A sensação que eu tenho é que o Paul está muito mais preocupado nos trade downs todos que a gente está prevendo, que vão acontecer e tal, em acumular pique, não tanto para esse ano, porque esse ano, embora a gente tenha pique 1, a gente tem só 8 picks, então não, claro, vai tentar chegar em 9, 10, mas... eu acho que a preocupação maior dele é acumular capital de draft pesado para o ano que vem. E aí, em 2024, se o Fields não desempenhar esse ano, ele vai juntar esses 2 ou 3 picks de primeira que ele vai ter e vai trocar para draftar o Caleb Williams, que é um prospecto já, esse ano, já seria melhor do que os 4 que estão sendo discutidos para ser picks de primeira rodada. Então, ano que vem, com mais um ano nas costas, mais um ano de starter no college, esse cara vai ser o pick 1 do draft ano que vem e é um quarterback com um prospecto muito melhor. Então, acho que essa temporada o Fields tem que demonstrar que o time é dele, ele vai ter que desempenhar. Então aí entra nessa dúvida, será que o Pouso vai dar recurso para ele? Será que uma linha ofensiva mais sólida para que ele possa desenvolver um pouquinho o jogo dele, um recebedor um pouquinho melhor? Ou será que a gente vai realmente construir trincheira, construir defesa primeiro, porque nosso treinador é um treinador defensivo e vai começar dali mais um ano de Fields, ó, que tem para ti hoje é isso, se vira. Então é um problema grande a ser resolvido, que a gente vai saber nas próximas semanas aí.
Eu acho que esse perfil, né? De dar isso aí, tipo, isso aqui que tem, te vira. E eu acho que ele vai muito, o pensamento dele é muito mais de fazer o time como um todo e não assim, bah, agora vou dar um jeito de resolver a vida do Fields. Ele tá pensando no conjunto todo da obra.
Sim, ele sim. Ele até admitiu numa entrevista, um dia desse, não lembro aonde agora, mas ele admitiu realmente que eles tiveram que dar um passo atrás para poder pensar a médio e longo prazo para o time e tal. Ou seja, ele deu a carteirada dizendo que sim, a gente tancou. Todo mundo falava que não, lá na instituição, mas ele acabou dando essa carteirada do tanque, né? Eu acho que, a minha opinião pessoal, eu acho que, tipo, a gente não vai ser tanto como foi esse ano, de deixar o Justin Fields a Deus dará e deixar ele se provar sozinho. Nem também tem como fazer construir um time do zero para competir esse ano pelo Super Bowl. Não dá.
Não.
Mas acredito que o plano do Paul sempre foi esse. Sempre foi uma construção a longo prazo. Então, ano passado foi o Tank. Esse ano vai começar a reconstrução realmente. Eu acho que sim, vai trazer nomes já pensando no futuro. Sim, ele pode trazer peças importantes para ajudar no desenvolvimento do Fields, para... Justamente porque, como o Mário falou, esse ano é o ano do vestibular dele. Ele tem que fazer um ano, não vou dizer igual, mas ele tem que fazer um ano mirando no ano que o Jalen Hurts fez ano passado. No quesito, a evolução dele. Não que ele vá para o Super Bowl também, igual o Jalen Hurts, porque o time não está pronto para isso, né? O Eagles já estava pronto. Mas ele tem que ter esse passo de evolução. E aí ele tem que trazer peças para ajudar. Principalmente... Se ele não tem tanta confiança no draft desse ano, ele quer acumular picks para o draft do ano que vem, porque a classe do ano que vem é melhor, etc., seja qual for o critério dele, esse ano ele tem que fazer o possível, utilizar esse recurso da primeira pick, que veio numa hora incrível, realmente, o planejamento deles deu certo, e vai fazer os trade downs e acumular pick como ele quer fazer. A expectativa é que ele dê dois trade downs e etc. Mas, assim, falando de free agents, ele tem que trazer gente, ele tem que gastar esse cap aí, não todo, não tem que sair que nem um doido dando contrato de milhões e milhões para todo mundo, mas ele tem que, com inteligência, usar bastante esse cap para reforçar o time, principalmente, na minha opinião, na OL e na DL. Por mais que ele traga peças no draft também, que a gente vai comentar logo mais, ele tem que trazer nomes principalmente para OL e DL, porque você arrumando as trincheiras, você consegue dar liberdade para o jogo corrido funcionar melhor, para dar mais proteção para o Justin Fields, para ele fazer o passe com mais segurança. No lado defensivo, você pressionando bem com a DL, você facilita o trabalho da secundária. Então, tipo, tudo é OL e DL, acredito. E
ficou mudo do nada.
Acho que ficou mudo o microfone.
Voltou. Então, como eu estava falando, a OL e DL, não necessariamente, a DL sim, mas a OL, principalmente, você não precisa pegar o pessoal, mirar em gente muito nova. Você consegue trazer bons nomes com uma idade um pouco mais, jogadores mais experientes, que eles podem render ainda durante bastante tempo. Pegar um pessoal de 28, 29 anos, você ainda consegue dar ali 4, 5 anos do cara jogando em alto nível. Pode ver os OLs que tem aí o próprio Jason Kelce. Jason Kelce já é velhão, mas ele tá jogando no fino da bola ainda há muito tempo. Então, você tem essa você tem essa opção
de pegar jogadores
mais, assim. Isso, de pegar jogadores um pouco mais experientes. Muito se fala sobre o Orlando Brown. A gente até estava falando aqui antes da gravação iniciar e tal. O que vocês acham do Orlando Brown vindo para Chicago?
Eu acho que ele e o Joan Taylor são os dois nomes que, caindo no mercado, vão ser os mais concorridos. E aí tem toda aquela discussão se esses caras se adaptariam ao sistema de bloqueio ofensivo, que é o principal usado pelo Luke Getsy, né? Eu sou bem reticente, assim. Eu preferia, como falei, acho que a gente draftou o Braxton Jones lá na quinta rodada no passado, o cara foi bem, foi eleito para o All Rookie Team, sabe? Foi o melhor left tackle calouro que teve, e acho que a gente tem que desenvolver esse cara. Acho que a gente pode ter batido, não tem extensão de braço, não sei o quê. O cara jogou bem, primeiro ano dele, acho que a gente tem que desenvolver esse cara e trazer alguém para o right tackle. Então eu queria o Mike McClinchy, né? Mas vamos ver. Acho que o Orlando Brown vai ter uma certa pressão, talvez, para trazer, porque ele é o grande nome dessa free agency, né? E isso acaba, às vezes, pressionando. Só que o Pouso não parece um cara que ligue muito para a pressão. Ele tem um plano bem estruturado na cabeça dele e tá bem aí porque os outros vão falar.
Porque vai pesar, porque o Orlando Brown era do Kansas City, o Pouso estava lá, então vai ter sempre aquela história as ligações entre Pouso e Orlando Brown. Meus amigos, vocês vão ver essa novela demais na free agency, com certeza. A respeito do que o Mário falou, eu concordo. Mas eu prefiro, opinião pessoal, trazer alguém que já está habituado ao esquema que o Bears está montando do que você adaptar alguém. Porque você já vai, dá para dizer perder tempo até você adaptar o jogador, até ele se acostumar com a linha, do que você trazer caras mais preparados. O próprio Mike McGlinchey, como o Mário comentou, ele já está habituado nesse esquema de outside zone, né? Agora acertei, né? Esse é o nome certo, né? Agora acertei, que é o outside zone. Então você já tem um cara de 28 anos, ele é do mesmo draft do Roquan Smith, por exemplo. Ele saiu na escolha depois do Roquan, na seletiva de 18. Então você já tem um cara que já é de primeira rodada e já é provado, e não muito forte, que foi do San Francisco 49ers. Outra opção seria o Caleb McGarry, que estava no Atlanta Falcons. Ele era candidato a receber uma franchise, a exercer quinto ano. O Falcons falou assim, não vou exercer. E o cara, não sei se foi de bia ou por motivação, fez a melhor temporada da vida dele, atuando pelo Atlanta Falcons. Então, você já tem ali uma outra opção. É claro, né, que você pode ter outras opções, tem outras posições ali que você tem que mudar, principalmente center, porque ser Mush Fame 2023 na mesma frase não cabe, não adianta, não vem insistir com essa, nem a ESPN vai enganar a gente com o Sam Mush Fame 2023. Ele é bom para ser o seu reserva, para você deixar lá como opção caso o seu titular machuque, não para ser o seu titular. Aí você tem outras questões. Lucas Patrick, se for mantido, vai ser o center titular do time ou vamos atrás de outro? é Cody Whitehair, também no interior da linha, left guard, contrato caro e já em, digamos, declínio. Teve até problemas de lesão na temporada. Vale a pena manter um jogador assim? A gente não sabe. Não diria que é só o Orlando Brown. Tem outras posições que a gente tem que endereçar, mas eu prefiro que já esteja encaixado no esquema, que aí já é meio caminho andado e não precisa perder tempo desenvolvendo. E como já, só parafraseando aqui o Olavo, você já vai ter a fundação, porque se o Fields der errado, você só vai ter outro quarterback para dar outra chance para você, em teoria, né? Se você for pensar em Marcus Maia, em Caleb Williams, então você já tendo uma fundação é mais fácil.
É, exatamente. E tu falou do Lucas Patrick, a gente tem que salientar, né? Que os 15 minutos que ele jogou como center foram ótimos 15 minutos, né? O problema é que ele só jogou 15 minutos como center. Aí foi melhor é complicado.
Do que a gente viu com o Musser nos últimos anos.
Do que a temporada inteira do Musser, pois é.
Você acha que em relação ao
Tom Brady, tem um problema, né? A linha ele ainda tem que resolver de alguma forma.
Tem.
Eu não sei, porque se a gente contratar algum desses nomes como Teco, como é que a gente arranjaria a linha? Seria manter o Lucas Patrick ou teria que ir atrás de um outro center? Como é que a gente ia posicionar os Teco? Porque pensando, acho que o right guard eles manteriam o Tevin Jenkins. Acho que ele mostrou. Sim. Bem o que o Steph quer, a parte da fisicalidade. Acho que ele foi um dos destaques, assim. Ele veio como meio para ser tackle, mas eles acabaram arranjando ele ali naquele espaço e ele foi muito bem.
Sim, então, tem dois nomes, né, que já estão consolidados, que é o Tevin Jenkins na posição de right guard e o Braxton Jones, independente de qual lado ele jogue. Porque se trouxerem um right tackle que encaixa um esquema bom, ele continua no lado esquerdo. Se trouxerem um cara experiente para left tackle, joga ele para direita. Então, tipo, em qualquer dos lados, ele já acredito que já esteja consolidado na OL. Sobra aí o centro, sobra o left guard, que apesar de a gente ainda ter o Cody Whitehair, talvez seja um jogador a ser trocado ou cortado, não sabemos ainda, né? Mas ele é um jogador que ele não compromete, mas também não tem...
Aquele a mais. Tem
aquele a mais, exatamente. Poderia até, quem sabe trazer trazer um left guard e aproveitar ele como center, porque ele já jogou como center, mas ele também não é tão bom.
A linha numa tacada, né? Eu não sei se ele vai puxar o gatilho em três posições, assim. Eu acho que então, ele pega talvez um tackle a mais e um center, acho que ele mantém pelo menos mais um ano.
Mais um ano.
É muito mais. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Eu acho que o center, não sei se vocês lembram, mas ano passado, foi o primeiro signing do Post como GM do Bears, foi o Lucas Patrick. Então eu acho que ele vai dar mais uma chance.
Sabe? Ele veio para a NFL como é. Ele sabe da importância da posição.
Sim, eu acho se mais o Lucas fácil Patrick trocar o Cody Whitehair do que trocar o Lucas Patrick.
Sim, não, mas a questão do Lucas Patrick é se ele vai estar saudável, porque se ele estiver saudável e jogar ali titularzaço como center, eu fico tranquilo. Entendeu? Ele não é top position, mas ele deu conta do recado nos 15 minutos que ele jogou. Então, a gente tem tudo isso aí. E também tem a DL. DL a gente tem alguns nomes. Aí que estão sendo anunciados aí que não vão ser renovados, que vão ser cortados, que vão testar free agents, etc. E a gente tem uma DL, uma linha defensiva, também que está deficitária. Tem alguns nomes jovens ali, tem o Dominic Robinson, que mostrou alguns flashes de que poderia jogar bem, mas acho que ele vai ser mais utilizado para rotacionar mesmo. Tem o Travis Gibson que não aproveitou as chances que ele teve, e aí ninguém sabe. Então, tipo, o Angelo Blackson foi cortado, né? Não volta mais. Então a gente tem uma DL ali que vai ter que ser remontada praticamente do zero. E a gente tem nomes na free agency ali. Tem o Frank Clark, que tá batendo aí a free agency. Tem o Demontre Jones, do Broncos, também está testando a free agency. Então tem alguns. Quem vocês acham que pode pintar assim, os nomes mais badalados que fariam sentido nessa linha defensiva de Chicago?
Bom, tem que ser o famoso Tri-Tech, né? Que é o motor da defesa do Irving, já dito pelo nosso próprio comandante, que é aquele Tri-Tech de Pitor, que toda a defesa praticamente passa por ele, porque você tem um cara fechando no meio, você abre. Para os Eds atacarem o quarterback, porque um time como o Bears, que o líder de sacks do time foi o safety, calouro, é porque tem alguma coisa errada na linha defensiva inteira. Quando você tem o Justin Jones, que veio para ser um cara mais de rotação, ser o seu destaque na linha defensiva, por mais que ele tenha jogado bem, mas é muito pouco. O Zé citou o Dominic Hobson muito mal, o Travis Gibson não... Não, não vou dizer que foi muito mal, ele só jogou bem a estreia, que depois o menino acabou
Ele mostrou nos flashes, mas assim, é um calouro de quinta rodada, então não tinha como colocar um peso assim enorme nele.
O wide receiver convertido em edge, né? Aquelas experiências do draft. Aí você tem o Travis Gibson, não aproveitou a chance. O Robert Quinn mal jogou e acabou sendo trocado no meio da temporada, rendendo uma escolha de quarta rodada vindo do Philadelphia Eagles. Então você acaba tendo esses precalços. Eu até ali, não lembro onde foi, que não, pra gente não ficar surpreso caso o Bears remonte a linha defensiva inteira. Porque você vai ter pelas quatro nomes. O Jones é bom para rotacionar, não para ser o seu titular. E ele pode brilhar tendo um cara dominante ao lado. Você tem o Javon Hargreaves, que vem das melhores temporadas da carreira, um jogador muito sólido. Você tem o Draymond Jones, vindo do Denver Broncos também, com mais aquele cara para se provar. E a vantagem do Jones para o Hargreaves, por exemplo, é que o Jones é mais novo. O Jones tem 26 anos, só que o Hargreaves já tem 30. Então você já tem essa diferença ali de idade, não como o McGarry e o McGlinch, que ambos têm 28. Então, questão de idade ali é diferente. Mas na questão de defesa técnica, você pode ir para uma abordagem de ter uma fundação, ou você pega um cara sólido para assim, olha, já está aqui, já está fixo, pá. É aquele cara que você vai definir que não vão pegar defesa técnica no draft. A gente vai falar a respeito disso, porque um dos planos pode dar água, né? Seu Jalen Carter, mas tudo bem, a gente vai chegar lá para falar a respeito. E na posição de edge, é complicado, eu vejo mais o Bears atacando os lados no draft do que na free agency só, mas o interior com certeza dá para atacar, isso eu não tenho dúvida. Aí você pode ter outros nomes também, né? O Khalil Mack, que o Mário tá com a camisa, para quem tá escutando, o Mário tá com a camisa laranjona do Khalil Mack aqui, ele é um dos caras que pode ser também casualidade de cap lá no San Diego Chargers, no Los Angeles Chargers, perdão, aí já fiquei com o nome antigo na cabeça, foi mal. Será que ele aceitaria voltar para um valor menor, um cara que já conhece a casa, que teve seus bons momentos em Chicago? Pode ser uma possibilidade para um valor mais barato, indo para os lados, né, como defensive end. Será que daria certo? Não sei, mas a gente ficaria nisso. O palpite meu, investimento fresco no interior da linha e edge draft.
Eu tô mais ou menos achando que vai ser por essa linha mesmo. Eu acho que o Draymond Jones é o grande nome, pelo quesito idade e preço que vem. Ele é um dos nomes mais badalados, mas vai vir num preço aceitável, uma coisa em torno de 12, 13 milhões, acho que dá para encarar. Ainda mais por ser uma posição que é importante para a defesa. Se fosse uma defesa 3-4, não teria sentido a gente pagar tudo isso por um defensive tackle, mas uma defesa 4-3 faz sentido. E aí, Ed, eu acho que é isso aí. Se o Calilzinho quiser aparecer de volta lá para um contratinho mais barato, eu recebo de braços abertos.
Não, a gente aceita, realmente.
É o cara que eu queria de volta ali. Agora, acho que a grande chance é que a gente ataque Ed no draft mesmo. Por isso, até minha dúvida, assim, se dependendo de como fosse a free agency, será que a gente faz dois trade downs mesmo? Será que na 4, caindo ali o Will Anderson, a gente não empurra as fichas nele? Porque até ano passado, esse era o único cara blue chip que tinha no board. O Jalen Carter começou a ganhar uma notoriedade um pouquinho depois, jogando aquela puta defesa da Georgia. E aí depois começa a hype dos quarterback, aí todo quarterback passa assim, meu Deus, escolhi a primeira rodada, esse cara é um surefire, não tem como dar errado. Agora tem o Anthony Richardson lá, que é o mistura de Lamar Jackson com Josh Allen, com Cam Newton, com sei lá, com quem mais. Então aí começa a hype do pré-draft, mas eu acho que ano passado, se fosse falar, tinha um cara blue chip que era o Will Anderson. Esse cara...
Vamos aproveitar o gancho e já falar aqui de draft também. Então... aproveitar esse gancho aí do Will Anderson Jr. Chicago tem aí a primeira escolha da primeira rodada desse ano, graças aí ao trabalho árduo do Love Smith. E obrigado, Love Smith, te amamos. E a expectativa aí, o que os insiders têm falado aí é que Chicago realmente vai fazer vai dar o trade down, vai trocar para baixo, não uma, mas duas vezes. É assim, trocando, fazendo essas, todas as... Vocês acham que ele vai trocar só uma? Que vai conseguir trocar duas vezes? Como vocês acham que essa estratégia pode ser montada? Porque assim, eu acho que a estratégia vai depender muito de como vai ser as próximas semanas aí de free agents. Pra gente ver os nomes que podem pintar e que o Pulse pode contratar na free agents, para a gente saber, opa, eu acho que com esses nomes aqui, com esses três jogadores que ele contratou, eu acho mais, eu acho melhor trocar só uma vez e ficar ali, por exemplo, trocar com o Colts e segurar quatro para a gente, ou então, não, com esses jogadores dá para o range fica maior, dá para a gente cair aí para uma sétima, para uma nona, até para uma décima primeira, sei lá. O que vocês acham aí que pode acontecer? E a gente comentar também um pouco dos nomes aí, do mais falados aí desse draft, pensando em Chicago, né?
Olha, eu acho que ficaria bem surpreso se ele conseguisse trocar duas vezes para baixo. Porque a gente tá numa ganância aqui, né? A gente quer acumular pique, a gente quer brincar de Madden aqui. A gente quer ganhar um caminhão de pique pela primeira e depois a outra que a gente receber, a gente quer trocar também e acumular. É difícil, não é todo draft que acontecem tantas movimentações assim. E para ele dar o gatilho da segunda, ele já meio que tem que definir algo mais cedo, né? Porque tu não vai poder esperar na hora e aí definir os termos de algo muito complexo depois para uma segunda troca. Como eu falei, daí, pensando num cenário de draft mesmo, achando que não vai ter duas trocas, pensando assim, tu tem o teu QB. E, bom, eu tenho a possibilidade de draftar, por exemplo, um Will Anderson, que seria o jogador top de defesa, que seria o jogador da posição top da defesa. Se tu conseguisse fazer o trade-down e garantir esse jogador, cara, é o cenário, para mim, ideal. Tu tem ali, quando tu pega aí um Mac, um outro Edge que vai estar no mercado, e tu pareia um do lado do outro, depois quando, digamos, vem o Mac de volta, joga mais uns anos, depois o Will Anderson, por exemplo, seria experiente, já tá treinado, e assim Sim. Tu vai mantendo o time. Eu acho que é o cenário ideal tu conseguir resolver as duas principais posições de cada lado do esporte. Aí, sim. Olha, aí acumulando picks, para mim esse seria o cenário ideal. Eu espero
Eu acho esse cenário só vai acontecer se a gente trocar com o Texans, da primeira para a segunda.
Sim, porque o Will Anderson não deve ficar. Se a gente não descer muito, a gente não vai conseguir ele. Se a gente,
se a gente descer para a quarta posição, se a gente fizer uma troca com o Colts, provavelmente a gente não vai pegar mais o Will Anderson, porque ele não deve passar pelo Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals também tá de olho nele. Ele precisa de um cara ali para DL deles lá.
Eles perderam o DJ Watt aposentado.
Exatamente, perderam o DJ Watt, então eles precisam de um cara...
Isso se eles selecionarem, porque já tem reportagem dizendo que a Arizona quer trocar três. Não faz a escolha. Tá com GM técnico novo. É um time que tem menos escolhas que o Bears, por exemplo.
Os cenários que eu vejo assim aqui, Olavo, acho que é bem isso, mais ou menos que tu e o Breno juntaram. Se for para fazer dois trade downs, tem que ser um agora. Inclusive, minha opinião, antes da free agency. Então, assim, a gente tem uma semana para fazer esse trade. E me parece que se for isso, o ideal seria trocar com o Houston. O Houston vai oferecer na boa, gente. Não vai vir duas primeiras para descer dar um para dois. Eles não vão dar
não,
a primeira.
Não vai.
É muito improvável.
Com muita, bem negociado, a gente consegue recuperar aquela 33 para ter um pique no começo da segunda rodada. E talvez tenha que botar no negócio uma pique de quinta, sexta rodada para amaciar a conta. Então, assim, vale a pena? Vale. Qualquer coisa que venha mais, na minha opinião, vale a pena fazer. Se esse trade com o Houston não sair e topar descer para quatro para o Colts, aí eu acho que vai depender do andamento do draft. Porque aí você vai ter, teoricamente, quarterback saindo na 1, quarterback saindo na 2. Se rolar um trade de Arizona para um outro time que era quarterback e Chicago está na 4 e o Anderson chega, faz o pique. Se o Will Anderson sair na terceira, ou enfim, o Pedro está comentando ali que talvez seja o Tyree Wilson, diz o Pouls que prefere ele, enfim. Mas se sair esse cara, que é o pique 1 de Chicago, antes de chegar em Chicago,
a classe de,
aí
a classe
faz de... o trade down para 7, 8, 9, 11.
Sim. Porque a classe de Ed lá está muito boa esse ano, né? Então a gente tem o Will Anderson Jr., que é um jogador que tem tudo para ser estrela na liga. A gente tem o Tyree Wilson também, que tem um teto altíssimo. A gente tem o Miles Murphy também, que já mostrou que pode ser um grande jogador. Então a gente tem pelo menos três posições de edge, são esses três, que eles podem tranquilamente sair no top 10, os três. Então vai depender muito de qual estratégia realmente que vai ser utilizada. O que eu vejo, eu não sei se, a não ser que o time esteja muito desesperado para subir para trocar com Cardinals. Mas o cenário ideal seria trocar com a descer para a segunda posição, trocar com o Texans ali. O Texans dá, quando falou, dá a segunda, 33, dá uma pique de primeira rodada do ano que vem, e aí o Chicago dá uma quinta também para dar uma maciada, e beleza. da segunda para trás, quem talvez eu vejo trocando seria ou Carolina ou Las Vegas.
Vegas?
Atlanta também.
Atlanta, acho que Atlanta não vejo... Não
sabe
acho
o que eu vejo? Porque o GM deles, ou o assessor do GM deles, é um maluco que adora fazer
trade-out com o draft.
É, sim.
Um tal de Ryan Pace.
Eu vi há pouco antes de começar, tinha algum reporte aí que os Falcons estavam em conversa com os Bears. Bom, mas eu acho que todos os times ali em volta vão estar em conversa com os Bears, né? Eu acho que pode ser de qualquer lado aí uma trade. Mas até que ponto vale realmente tu acumular? Tá, tu faz, digamos, nesse cenário, faz a troca com o Houston. Até que ponto vale tu trocar de novo e deixar passar um talento como ele? Numa posição tão importante da defesa.
É que eu acho se tua lista estiver muito bem definida.
O grande problema dessa história para mim é assim, se de algum jeito a gente conseguir contar um migué para Houston, fazer o que o John Lynch fez com o Ryan Pace em 2017. Dizer, eu sei que vocês não precisam subir da 3 para 2, mas se vocês não subirem, eu vou subir com outro cara que vai pegar o cara que vocês querem. Se de algum jeito a gente conseguir explorar a Houston a ponto deles darem uma primeira de 2024, eu ficaria na 2, draftaria na 2 e tá ótimo. Só que é o que eu falei, eu acho que para subir da 2 para 1 não vem uma pick de primeira do ano que vem. E eu acho que o Pouso quer muito ter duas picks de primeira em 2024. Então, talvez ele faça um trade para 4, para 7, conforme for. Eu acho que esse pick de primeira de 2024, o Pouso ter dois picks de primeira rodada no ano que vem, que aí sim é para terminar de montar um time e começar a competir naquele ano, eu acho que isso é o que está mais na cabeça dele. E ele declarou, ele queria uma pick de 2024, mas 2025. Então, assim, isso ele tem
pra
que ser
sair bom. Do top 5. Para sair do top 5.
Tem que vender areia no deserto para conseguir isso aí. Porque...
Exatamente. Estou tentando puxar a lista aqui, só para que eu não tenho de cabeça. Aqui, pronto. A gente tem aqui Carlos na terceira. Provavelmente vai vir atrás de um Ed ou pode trocar. Se eles não trocarem, eles vão pegar o Will Anderson Jr. Ponto. Se tiver disponível, eles vão pegar ele. Não tem discussão. A gente tem aqui Seattle. Seattle não vai vir atrás de QB. Pelo menos não nesse draft. Até porque ele já renovaram aí com o Geno Smith, então acho que eles não vão vir. Talvez eles venham ou atrás de um outro edge, de um
Seattle tem Tyrus. Dois anos que vem, tem dois picks na primeira rodada ano que vem também.
Esse? Não, desse ano.
Não, mas pois é, que é desse ano foi essa pick 5 que era uma troca com os Rams, não era?
Sim.
Não, Broncos. Rams é do
Broncos.
Lions.
Broncos. Broncos.
Então isso. Seattle tem ano que vem também. Foram três picks de primeira que eles levaram no Russell Wilson.
Sim,
Seattle tem dois picks de primeira que vem. Então é possível que esse ano eles peguem qualquer coisa e ano que vem eles usem esses dois picks para pegar um QB para...
Exatamente. Até porque vão dar uma volta de confiança pro Geno. O Geno fez um ano, teve um ano legal. Vamos tentar. E se ele fizer um outro ano legal, aí eles vão ver. Até, aí eles podem pegar um outro QB aí para até mais abaixo para lapidar. Mas se ele não for legal esse ano, eles vão com certeza de QB ano que vem. Então eles podem ir num edge, ou eles podem pegar o Jalen Carter. Porque é bem possível, apesar dele ter acontecido aquela a questão do acidente lá, de carro que ele fugiu, etc, etc. As coisas estão se resolvendo aí. Os especialistas estão divididos se ele vai cair muito no draft ou se isso não vai afetar tanto o draft assim. Depende aí de como as investigações vão se ocorrer nas próximas semanas.
Só corrigindo, o Seattle não tem dois picks ano que vem, não. Foi em 2022, 2023.
Pronto. Lions também não vai atrás de QB, Lions tá fora. Tem Las Vegas, Atlanta e Carolina. Acho que desses três, o mais propenso a não ir de quarterback esse ano é o Atlanta Falcons. Eu acho que ele não vem de QB. Porque, não sei, eu tô conjecturando aqui que eles vão... obviamente, eles não vão de Mariota.
Já cortou o Mariota.
Pois é, obviamente.
Está subestimando o nosso queridíssimo Ryan Pace.
Pois é, eu acho. Mas eu acho que... eu acho que eles vão tentar... Eles vão tentar ir com o Desmond Ridder.
Ele vai se apaixonar pelo Stetson Bennett e vai jurar que ele tem que subir para uma pique para draftar.
Meu,
faz
esse negócio.
Pô, o pior que eu gosto do Stetson Bennett, cara. Eu gosto dele. Eu acho assim que eu quero muito que algum time drafte ele, assim. Não na primeira rodada, obviamente, né? Mas, sei lá, numa quinta rodada, uma sexta rodada, alguém.
Não, pega. Mas eu acho que ele sai. Se é terceira ou quarta rodada ali, alguém vai pegar.
Eu sei que ele é velho, mas ele. Pô, eu gosto do estilo de jogo dele. Ele pode ser um bom backup, pô, né? Eu gosto dele. Então, tipo, tem o Carolina e tem Las Vegas. A gente tem aí, então, quatro times babando por QBs. E temos aí no board quatro running backs, quatro quarterbacks que podem sair aí. O Young, que não participou do Combine, mas é provavelmente o melhor prospect do draft. Tem o CJ Stroud, que fez um Combine aí, acho que muito bom. Tem o Richardson, que fez um... muita gente dizendo que foi o melhor Combine de QB foi dele. É, e tem o Will Levis. Então, provavelmente, vai ter uma guerra absurda aí entre Las Vegas e Carolina, para ver quem consegue subir, ao meu ver, para pegar o Richards. E quem não conseguir vai ficar com o Will Levis de consolação. E eu tenho para mim que eu acho que o Las Vegas vai subir pelo Richards. Então, talvez seja um bom movimento se a gente trocar da 1 para 2 ou da 1 para 4, que seja. Talvez tenha grandes chances de trocar de novo. E eu acho que vai ser o Las Vegas Raiders. Porque eles vão querer ir atrás do Richards.
Eu não acharia ruim. A única coisa ali, Olavo, que assim, eu realmente eu concordo que Seahawks e Lions não tem uma necessidade de pegar um quarterback com esse pick mais alto. Mas eu também enxergo esses dois caras, tendo Geno Smith e Jared Goff, como os quarterbacks de ponte. Então eu não me surpreenderia se um deles sai o Will Anderson, que os caras têm lá como top do draft. Alguém, sei lá, por algum motivo, o Seahawks pega o Peter Skoronski, que está cotado como o melhor OL. Não sei se os Lions não resolvem fazer essa brincadeirinha aí e atrapalhar a vida de todo mundo para baixo.
Então... Pode ser. Só que, tipo assim, o Seattle, o Pete Carroll, ele é teimoso, ele vai com o Geno mesmo. E eu não acho que ele vai gastar uma dessas picks de primeira rodada para pegar um QB se ele deu esse voto de confiança pro Geno Smith. E o Lions, pode ser que o Lions ele atravesse alguém aí, mas acredito que o contrato desse ano pro Lions em relação ao Jared Goff é até confortável para eles. Então talvez eles continuem montando o time por fora para vir ano que vem atrás de QB. Porque eles fizeram uma construção de time bem legal esse ano.
Não, o time deles vai dar trabalho, cara. Vai dar um time chato de enfrentar nessa divisão.
Vai.
E aí o Bruno lembrou uma coisa que eu tinha comentado com vocês antes, mas que eu acho que a gente tem que discutir já que a gente tá falando de draft, que é a situação do Lamar Jackson. Né? Então, assim, se algum time tiver disposto a dar duas picks de primeira para Chicago, para ir lá e pegar um Bryce Young, é melhor pagar duas picks para pegar o Bryce Young num contrato de calouro durante 4 anos, mas que é uma incógnita, que a gente não sabe como é que vai ser o desempenho dele na NFL, ou é melhor dar duas picks de primeira para os Ravens e pagar um dinheirão, mas ter o Lamar Jackson, que já tem 4 anos de carreira, que já foi MVP.
Não, mas aí que tá, não precisa
atrapalhar o nosso plano de trade down?
Acho que depende da ordem de quem fizer essa movimentação.
Sim.
Porque eu acho que os times que estão mais perto ali, eu acho que eles tendem a querer, eu acho que draftar.
E eu acho que pela tag do Lamar não precisaria um time dar duas picks de primeira rodada.
Não, precisa esse o valor. Não,
é
esse
o valor. É a regra.
Ah, sim, dois picks de primeira.
Depende
do aí Baltimore escolhe se quer receber ou se quer bater o contrato, né? Se quer manter o Lamar.
Exatamente. A gente pode colocar, por exemplo, se Houston aceita das duas picks de primeira rodada no Lamar Jackson, já bagunça tudo de novo.
Mas eu
embora,
acho
que embora também gere uma situação que aí, teoricamente, o Ravens passa a precisar de um quarterback, né? Aí o Ravens tá na pick 2 precisando de um quarterback.
É, a mesma coisa.
Quer dizer, talvez não tenha tanta influência assim, embora daí talvez o Ravens se decidir fazer isso, vai dar um ano pro Snoop Huntley, não sei. É, muita especulação agora, eu acho que o nosso sonho realmente é 2 trade down e acumular 5-6 picks a mais, uns 3 pra esse draft.
Acumular,
uns 3
draft, fazer 7 trade down e sair com o Will Anderson.
E aí... É isso aí. É o que faremos com esse pick é a discussão. Se descer pra 4, chegar o Will Anderson, acho que é ele o cara. Se descer mais pra baixo, vocês iriam no Jackson Smith em Digba? Na 9, na 10?
Pois é, ele tá especulado pra qual range, assim, de...
Nesse range. Ele tava pra late first, mas agora, depois do combine, estão falando, assim, pra esse teens ali, né?
Sim, 10, 11, 12. Ali, 9, 10, por ali.
É, já virou... Já entrou na conversa o principal wide receiver desse draft.
É sempre
aí, aquela... nesse caso, vai depender se ele quiser apostar na free agents. Pra esses jogadores de linha, pra reformular a linha defensiva... Se ele for nessa estratégia, aí vale a pena tu pegar um jogador de skill. ter um recebedor para ajudar o Fields.
Sim,
então, é... sim. Você já vai ter acumulado o capital que você precisa e você pega um jogador que vai, digamos, se não fugir a palavra, desabrochar o ataque. Vamos ver aqui a palavra. Porque ou é isso, ou por exemplo, se a Frege se for uma tragédia e não o Elio vir, você pode ir atrás de Elio também. Aí vai ser alcance de Dalton Jones, Paris Johnson Jr., você vai ter já... Não, Dalton Jones não, Broderick Jones, Paris Johnson Jr., Dalton Jones é segunda rodada já. Aí você já tem outros nomes que você pode pensar também em outras posições, caso a Frege se não seja dos seus sonhos.
É, vai depender muito da Frege. Se o time conseguir ser montado legal com a, na, trouxer um nome de peso mesmo assim para a OL... Acho que facilita, mais fácil você trazer o Digma.
O pessoal está comentando esse movimento de pegar esse recebedor que o Fields já tem afinidade, ele é na linha do que o Bengals fez, né?
Mas aí tu, depois que deu certo no Bengals, todo mundo quer também. A gente tem que colocar assim, os pés no chão, calma, torcedores, calma, porque não é todo mundo que vai conseguir isso.
É, e a mesma história do que aconteceu
Tem similaridades, né? Parear os dois de novo, ajudar o Fields a desenvolver.
Mas é que esse cara era o Olave, né? O Njigba jogou com o Fields um ano, já era o recebedor 3 do Ohio.
Jogou só um ano os dois juntos.
O grande lance é que assim, o pessoal gosta muito de fórmula pronta, né? Então, tipo, draftar um quarterback e deixar ele um ano sentado atrás do seu titular dá certo. Olha o Mahomes. Mas quantos a gente vê que não chega a nenhum?
Pode pular uma coisa e achar que o resultado vai ser igual aos
outros. Os nossos amigos ali da Sonserinha do Norte, eles têm certeza que agora o Jordan Love vai ficar mais 20 anos titular, porque a lógica deles é sempre essa. Drafta o cara na primeira rodada, deixa o cara 3 anos no banco e o cara vira um Hall of Famer. Aconteceu uma vez no time dele. Mas ele já tem certeza agora que o Jordan Love é o novo. O pessoal gosta de fórmula pronta.
Exatamente. Tudo bem, são cenas dos próximos capítulos que a gente vai acompanhar aí nesses próximos dias, nas próximas semanas e no mês que vem, quando vier o draft. Aí a gente vai poder, por enquanto a gente está fazendo só esse exercício de futurologia aqui para ver o que pode acontecer, o que não pode. É, por exemplo, pode dar o trade down e não ir no Digma, pode ir no Skoronski, no offensive tackle, ninguém sabe. É, pode, sei lá, descer mais ainda e pegar o Luke Whipler, não sei, precisa de center também. Tudo isso a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas e você pode ficar ligado acompanhando as nossas redes sociais, no @BearsCaveBR, lá no @BearsBrasil também, lá com o Brenão. E a gente vai tá antenado e compartilhando e comentando tudo que for possível aí nesses próximos dias, que vai pegar fogo essa próxima semana aí, principalmente. Muito bem, antes da gente terminar aqui, eu vou catar aqui alguns comentários da galera que tá participando aqui no chat. O Bruno Facchini falando aqui, trazer um recebedor que o Fields conhece e tem afinidade também traz mais confiança para o nosso QB. É o caso do Digma. Se draftar ele, vai ser difícil para falar dele todo episódio, porque Digma, é um sobrenome difícil de falar.
JSN.
Ai, cadê que a galera falou mais aqui? O Fábio Filho falando aí do Seattle também, né? Pior que ele vê Seattle saindo de QB agora para bancar o calor e desenvolvendo com o Geno titular em 2023. Pode ser, mas eu acho que se acontecer isso, eu acho que ele vai pegar algum QB na segunda rodada, não vai ser na primeira. Que eu acho que eles vão reforçar algumas... Eu acho que eles vêm de Ed, com certeza.
Stetson Bennett,
é assim, vem. Ai, cadê? Vamos ver mais comentário da galera aqui. O Pedro comentando aqui, né, mais cedo, né, que o Will Anderson não é o Ed 1 dos Bears nesse draft. Saiu aí na mídia que eles preferem o Tyree Wilson. Não sei até onde é verdade, para tentar cair o estoque do Anderson, pode ser. O Ty Wilson, que ele saiu também do draft muito comentado pela envergadura dele, envergadura de braço que era enorme. Então, para um Ed, é uma parada que é bastante interessante. Né? Quem mais que a galera falou aqui? E o Fábio Filho, ele tem uma pergunta aqui, genuína. Como fica o salary cap para 2024? Sei que é cedo, mas se o planejamento é para 2024, fico na dúvida se teremos um cap alto lá.
No princípio, sim, a gente não tem quase nada pendurado de dead cap, né? A gente comeu todo o dead cap que a gente pediu dos Bendalhões no ano passado, e a gente não tem mais nenhum grande cara com contrato. Aliás, não tem ninguém com contrato muito pesado, né? Então, vai depender, claro, isso vai influenciar agora na free agency. Se vai assinar um offensive tackle ou um DL para um contrato de 3 anos que vai ficar pendurado, vai piorar. Mas hoje o nosso cap para o ano que vem é também para mais de 100 milhões.
Então... Sim, sim. Vai depender da movimentação desse ano agora, das próximas semanas, para ver se não vai sair contratando 1 milhão de jogadores e botando acabando o cap com o cap dos próximos... É. A gente não sabe o que pode acontecer, mas acredito que não. O Poulos ele é bem responsável em relação a isso, é bem mãozinha.
É, que dependendo se o Fields for o cara, tu tem que pensar logo adiante que tem que ter espaço no cap para ele, né? A gente não pode pensar que o Poulos vai gastar todo esse cap aí, comprometer tudo. Ele vai ter que estruturar de uma forma que quando chegar a vez do Fields, ele é o cara, a gente vai ter que pagar. Então, assim, a gente não vai fazer a farra, assim, a gente vai contratar jogadores, vai ter dinheiro para gastar, mas...
E vai pagar caro.
Isso que eu ia falar, porque se ele é o cara e o Daniel Jones está recebendo 160 por 4 anos...
Vai ser caro. Daniel Jones, ele vai ter que estruturar os contratos de uma forma, assim, talvez dar um overpay no primeiro ano para liberar, e aí, digamos, tu pega um jogador, um Mac da vida, fica um tempo com ele ali, passa, acabou o contrato, vai liberar esse cap e tu drafta nos próximos anos. E aí tu ganha essa folga para renovar. Assim, até isso ele vai ter que tomar muito cuidado. Ele não vai, até por isso que faz muito bem em ser paciente, né? Não pode sair gastando agora de qualquer jeito.
Exatamente. Muito bem, gente. Então vamos ficando por aqui. Já temos aí mais de 1 hora de gravação. Deixar um espaço aqui para as considerações finais de vocês aí acerca da Free Agents. Fiquem à vontade.
Vai lá, Mário. Pode ir. Não, pode ir.
Não,
a respeito.
fala tu primeiro.
Tá, desculpa. Bom, só mais uma vez aqui agradecer, né? Fazia muito, muito tempo que a gente não gravava aqui o Bears Cave Podcast, né? Então, agradecer aqui a quem acompanhou ao vivo, a vocês, ouvintes que escutaram a versão aqui em podcast. E se preparem, porque semana que vem, dia 15 de março, iniciou oficialmente a Free Agency, sem a parte do aliciamento legal que acontece 2 dias antes, e temos muita coisa para acontecer. E lembre-se, a off-season passa pelo Chicago Bears. 2023 promete ser um ano muito legal da nossa parte aqui, como há muito tempo a gente não vê. É o início de uma reconstrução, esperamos, com fé em Deus, fé no Pai, que os movimentos certos serão feitos e que o Bears vai continuar trilhando seu caminho de sucesso de 2023 e além. É isso, meus amigos, abraço, se cuidem, até mais.
Isso aí, eu também vou me despedir, agradecer o convite pela participação de novo, agradecer aí o pessoal que participou nos comentários, estava bem ativo o chat hoje ali, e mandar um salve para o nosso GM, que a gente olhando retrospectivamente agora o que ele fez até agora, né? Mandou o Khalil Mack embora, Khalil Mack para ser cortado no primeiro ano, renovou Allen Robinson para ser trocado barra cortado no primeiro ano, trocou o Roquan Smith, e o resultado disso, eles caras pagaram 100 milhões para ele lá no off-ball linebacker, agora não renovaram o quarterback deles. Assim, até agora, nosso GM gabaritando as decisões que pareciam incômodas para a gente.
É o Mr. Clean, mano. Jamais duvide.
Deixa eu entrar.
Até agora foi o Claypool aí, mas eu ainda tô com fé que o menino vai se acertar e vai ser um bom alvo pro nosso Justin. Então, valeu, Pouls, e que essa mente iluminada continue assim nessa próxima semana, que ela é bem decisiva para os nossos planos de não sofrer tanto em 2023.
Tá, pessoal, uma satisfação estar de volta depois da nossa hibernação e para os nossos ouvintes, espectadores ferrenhos que nos acompanharam do início ao fim na nossa volta aí, um grande abraço. Cara, vamos agora aí acompanhar o que vai desenrolar na Free Agency. Quem sabe não tem uma live de emergência aí, quando soltar uma possível troca, a gente tem que ficar atento. Vamos acompanhar agora, porque é uma fase assim, de esperança para o time, que a gente está esperançoso que agora, com a nova direção, esse time finalmente vai tomar jeito aí, se ajeitar para o futuro.
É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. E só fazendo um adendo a esse podcast, que a gente acabou não comentando, a notícia aí que o nosso estimado, só que não, Aaron Rodgers, foi aí, tá basicamente abrindo negociações aí com o Jets, em conversas aí com o Jets para ser trocado. E com essa notícia em mãos, eu sigo dando F5 para até sair a notícia de que o Aaron Rodgers foi sim trocado, mas diretamente para um centro psiquiátrico, que é onde ele deve para sair os próximos anos, ele deveria, né? Muito bem, galera. Acho que é o lugar, é o melhor fit para ele.
O melhor fit para o Rodgers é o quarto escuro onde ele estava. Ele podia não ter voltado de lá.
Podia ter estado, podia ter curtido lá.
Eu falei que só que entrou esse assunto, eu lá. O Aaron Rodgers, nesse momento, ele está com, vamos usar um termo assim, uma região nobre do GM do Packers numa mão, a região nobre do GM dos Jets na outra mão, e está decidindo qual delas que ele vai apertar mais para causar mais dor. Porque não tem cenário que os dois saiam satisfeitos, né? Porque os Packers estão querendo se livrar dele, mas agora o Rodgers pode dizer, não quero ir embora. E aí vocês fazem o quê? E os Jets querem ele, e aí o Rodgers, ah, vocês me querem, mas então eu quero um contrato assim, assim, assado, quero isso, 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 e os caras vão dizer, tá bom, tudo que você quer, você vai ter aqui. Então o Rodgers se colocou numa situação individualmente.
Não, e o pior é que pro Jets.
E ainda pode decidir ir embora.
Ainda é interessante. O Jets pode ser. É interessante porque se ele for trocado, se ele, do jeito que ele é, ele pode segurar essa informação aí até sair a data de pós-corte e o Green Bay assumir quase tudo.
40 milhões.
Então, tipo, pro Jets tá maravilhoso. Ah, tu quer 60 milhões? Beleza, quem vai pagar 40 é Green Bay mesmo, pode vir. Então, tipo... Mas é isso aí. É isso aí. Tomara que ele seja bastante feliz lá no centro psiquiátrico que ele vai se internar. Ao som tomando bastante ayahuasca aí que ele gosta. Muito bem, gente. Vamos se encerrando por aqui. Lembrando a você, de novo, para seguir a gente nas redes sociais, lá no @BearsCaveBR, no Twitter, no Instagram, etc. Na Roxinha, a gente também aí, se você acompanhou pela Roxinha, se inscreva lá na Roxinha. Se inscreva no nosso canal aqui também do YouTube. E vamos, siga aí o Breno lá no @BearsBrasil para ficar antenado também aí no Chicago Bears. Siga o Mário aí no @DocMock. O Vitão lá no Birdland BR também para acompanhar um pouquinho aí de beisebol. E vamos encerrando por aqui, galera. Um beijo nos seus corações. Estamos de volta e viemos pra ficar, hein? Até a próxima hibernação, pelo menos. Muito bem, galera! Um beijo, suas corações, até o próximo episódio do Bears Cave BR. Tchau, tchau, galera!
Touchdown, Chicago Bears!
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.